Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo.
Você tá ouvindo esse barulhinho no fundo, você já sabe, né? Tô no avião agora, a gente deve estar em cima de Paraná. Acho que a gente tá em cima do Paraná agora. E hoje eu quero falar sobre soldados que acreditam na guerra, vencem as batalhas que eles lutam. E do meu lado eu tenho a Mirelle Quinn, minha companheira inabalável. Dá oi aí, Mirelle.
Inabalável. Bom, oi pessoal.
E ela vai participar do episódio conosco hoje. A gente está indo agora para o evento de divulgação de conteúdo do Henrique Carvalho, do Everde Blog. Bem animado para o evento, vai ser muito legal. Todo sobre marketing de conteúdo, como é que você pode criar e gerar conteúdo para poder ajudar as pessoas. Eu vou palestrar lá falando sobre diferenciação. A gente vai ver um monte de gente bacana, vai ter alunos do Fator X, alunos do grupo de mentoria, vai ser muito legal. Também essa semana vai ter gravação do programa de televisão, que é uma das referências em empreendedorismo hoje no Brasil. Eu tenho um contrato com eles que eu ainda não posso revelar o nome, mas quando entrar no ar, talvez quando você está escutando esse episódio, já até esteja no ar, acho que você vai curtir tanto quanto a gente está animado para poder gravar. Eu quero contar uma história sobre a nossa amiga que a gente visitou ontem, amor, que é uma amiga que a gente visitou que teve bebê, e ela estava comentando com a gente sobre a licença maternidade, como ela está afastada da empresa. Aí a gente começou a perguntar para ela, tá, mas como é que é a sua empresa? O que ela faz, né? E ela disse que é uma empresa referência no Brasil, de produtos de arte e decoração, foi bem interessante. E eu perguntei pra ela, tá, e vocês sentiram o impacto desse ajuste econômico, né, de crise que a gente passou nos últimos anos? E ela falou muito. O faturamento despencou, assim, 80%. E, nossa, é muita diferença. Antes a gente tinha 6 pessoas no nosso departamento, hoje a gente tem só 2, e mesmo assim não tem serviço pras 2 em alguns momentos, etc, etc. E o que mais me chamou a atenção do que ela falou foi a frase, também, né, em época de crise, as pessoas não vão ficar gastando com essas besteiras de decoração. Elas vão comprar comida. Isso me chamou atenção pelo seguinte motivo. Como é que você trabalha em uma empresa que vende produtos de decoração importados de altíssimo valor agregado e você acha uma besteira? Como é que você vende quadros, candelabros, lustres, tudo mais que você imaginar, que pode custar 10, 50, 100 mil reais, e você acha aquilo uma futilidade? Ela não está errada de pensar nisso, porque ela pode pensar o que ela quiser, ela tem o perfil dela. Quem está errado é a empresa de ter contratado ela e provavelmente mais pessoas, porque o jeito que ela falou, os colegas dela concordam com ela, né? De em tempo de crise, as pessoas não vão gastar com besteira, vão comprar comida. Então isso levantou um sinal amarelo, e o motivo que eu tô gravando esse episódio hoje é para poder comentar com você justamente sobre isso. Será que na batalha que você tá lutando hoje com a sua empresa, os seus soldados acreditam no propósito da guerra que você tá lutando? Será que você não tem hoje pessoas no meio da sua equipe que acham besteira o que você faz e estão ali talvez só pelo dinheiro, só pelo emprego, só por, sei lá, até achar uma coisa melhor? E se ela não acredita na missão da guerra, ela não vai se empenhar para vencer a batalha do dia a dia. E aí a empresa vai sofrer com isso, né? Lembra daquele sushi que a gente foi? Que a dona não comia sushi.
Sim. Ela disse que era melhor churrasco do que sushi.
E aí a gente começou a conversar com ela no caixa e ela falou, ah, pois é que eu não sei, não entendo muito bem porque eu não como sushi. Aí a gente se olhou e falou, oi? Como assim? Aí eu pensei que ela era funcionária, que já é estranho, né? Não, ela era a dona. Então, o que a gente pode pensar com isso? Como é que você vai ser dono de uma churrascaria e ser vegetariano? Como é que você vai ser dono de um restaurante que vende sushi e não come sushi? Né? Como é que você tem uma empresa de pintura e não gosta de pintura? Será que os seus marinheiros acreditam na missão e na jornada que a sua empresa tem hoje? Um ponto muito importante é que a gente se preocupa muito em vender para cliente, encontrar novos clientes que vão comprar nossos produtos. Mas será que a gente, como capitão do nosso navio, usa o tempo necessário para vender para nossa equipe?
É, o erro está no dono, né? De não vender a empresa, de não passar para a equipe, né? A importância, porque, por exemplo, muitas pessoas elogiam o serviço, elogiam o produto, só que esses elogios muitas vezes chegam só para o vendedor. Só que quem está lá no financeiro, trancado numa peça, ou às vezes tá lá no RH e não fica sabendo. Então, como que você faz para conseguir também passar para a sua equipe o valor que a sua empresa tem com clientes, né? Com o outro. Como a empresa está ajudando as pessoas, está ajudando o mundo a ser um lugar melhor. Não é só para a equipe de vendas que a gente tem que passar isso, a gente tem que passar para a menina que limpa, né? Para a equipe de limpeza, até para todos têm que saber. Uma história bem legal até que é do Café Melita, que eles fizeram uma ação bem legal nos mercados e o produto deles estava bem no mercado, né? Ocupava um bom espaço da prateleira. E aí eles pegaram, fizeram uma excursão, pegaram umas vans e levaram todas as pessoas para ver assim, a ação que eles fizeram nos mercados. Então todo mundo que trabalhava no local, né? A moça que limpa, o pessoal do financeiro, porque isso eles não têm acesso. Só geralmente a equipe de marketing e vendas que tem acesso ao glamour, né, do negócio, a parte divertida, que a gente também tem a parte estressante, mas tem a parte muito divertida. Só que o financeiro muitas vezes está só na parte estressante e não vê isso, né? E eles disseram que o quanto foi impactante. A moça que limpava, chegar lá e ver assim, os produtos, as pessoas comprando. E aí eles falaram, olha, tu faz parte disso, né? Isso só acontece porque tu nos ajuda. É muito legal a equipe toda ter a consciência, né, sobre qual é o teu produto, qual é a tua missão.
Se você olhar os filmes de guerra, você vai ver cenas dos soldados escrevendo pra casa e recebendo cartas. E eu sempre me perguntei durante muito tempo, qual que é o objetivo? Por que que o exército vai se preocupar em mandar carta, né? É época de guerra, você tem que se preocupar em cuidar da parte da guerra. A pessoa vê a família quando voltar para casa. O exército sabe que o soldado que tem esperança, que o soldado que tem boas notícias de casa, o soldado que tem o lado dele emocional e afetivo mais bem cuidado, vai lutar muito melhor, vai ter motivação, ele vai poder entender que ele faz parte de algo maior. E quando a Mirelle comentou agora sobre as mensagens e o glamour, chegar nas pessoas que não estão no fronte de batalha, me fez lembrar disso, a importância da gente, como capitão do navio, criar estruturas para que sim, essas mensagens de os elogios, as histórias de sucesso, as demonstrações na prática do propósito da empresa sendo vivido, cheguem nessas pessoas, para que elas possam se sentir animadas assim como um soldado que tá na guerra, né? No tiroteio, no dia a dia, veja que tem algo muito maior por trás que vai animar ele para andar para frente. E se você tá agora se perguntando, meu Deus, será que a minha equipe tá assim? Como é que eu faço agora? Como é que eu descubro? O que que eu posso fazer para ter certeza que os meus marinheiros estão acreditando na jornada do nosso navio, né? A gente anotou aqui 3 dicas rapidinhas para compartilhar com você que fazem muita diferença. Então anota aí. Dica número 1, não contrate capacidade técnica, contrate perfil. O que quer dizer com isso? O perfil comportamental que a pessoa tem não tem nada a ver com a formação dela ou com a capacidade técnica dela de fazer alguma coisa. Isso é como ela reage e age em determinadas situações. Faz parte do perfil dela, do comportamento dela. É muito mais importante que a capacidade técnica. E talvez isso não seja novidade para você. Mas você sabe analisar o perfil das pessoas? E não, não é com entrevista. Não é com currículo que se analisa isso. Tem ferramentas hoje em dia, tem tecnologia para você descobrir exatamente o perfil comportamental das pessoas, até porque as pessoas não sabem o seu próprio perfil, né? A gente aplica com a equipe, a gente aplica o Fusion, a gente aplica o grupo de mentoria, e é impressionante como as pessoas ficam assim surpresas, pensando, uau, eu nunca pensei por esse lado, eu tenho isso realmente. Ou esse é meu ponto fraco, né? Eu preciso cuidar disso realmente. É fantástico. E tem 2 tecnologias que podem ajudar você a fazer isso, a descobrir o perfil da sua equipe, talvez até o seu. E que eu queria indicar. O primeiro é o método DISC, D-I-S-C. DISC, dá uma pesquisada no Google, tem psicólogos e profissionais de RH que podem te ajudar a aplicar. E tem o método Quantum, da Claudia Hicken, que é uma autora brasileira, um método brasileiro, que é hoje a referência no mundo inteiro. Milhares de empresas multinacionais utilizam o método dela. E a gente conheceu ela pessoalmente porque ela participou do Fator X Intensive que a gente fez na Bahia. E foi muito legal, ela aplicou com a gente lá e eu fiquei surpreso. Mais completo que o DISC, achei muito, muito legal mesmo. Dá uma pesquisada no Google também, método Quantum. Vai ser sua letra Quantum, Q, U, A, N, T, U, M, né?
Isso.
Quantum. Da Cláudia Hicken, você vai descobrir também como é que funciona. Então, utilize esse método para descobrir o perfil das pessoas e aí você vai conseguir encaixar ela não só no departamento certo de uma atividade que seja alinhada com o perfil dela, mas até dentro da empresa. Às vezes ela não tem perfil para dentro da empresa, né? Pelo perfil dela. Então, muito mais importante do que currículo e capacidade técnica. Dica número 2. Observe os hobbies da sua equipe. O que a sua equipe faz quando eles têm tempo livre? Quando eles não precisam fazer nada. Quando não tem ninguém cobrando. Quando eles estão em casa, de noite, final de semana, viajando. Porque os hobbies dizem muito sobre uma pessoa. Sobre o perfil da pessoa. O que eles fazem no tempo livre. Por exemplo, eu e a Mirelle, a gente fazia parte de um centro de treinamento funcional. E a gente tinha um personal trainer que era muito gente boa, muito legal. E ele era apaixonado por cinema, lembra?
Ah, sim.
Apaixonado por cinema. Então a gente fazia os exercícios e conversava muito com ele. E a gente gosta muito também, né? De contar histórias, etc. E o olho dele brilhava quando ele falava do cinema. Ele fazia faculdade de cinema, era a segunda faculdade. Mas ele trabalhava como personal. Sabe o que aconteceu? Esse brilho no olhar dele pelo cinema fez com que ele fatalmente pedisse as contas e saísse. Lá do CT, né? Depois de um tempinho que a gente estava lá. Muita gente boa, bem sucedido no que ele tá fazendo hoje, mas o coração dele já tava ali, né? Então você tem que olhar hoje onde é que o coração da sua equipe tá. Às vezes tá numa coisa tão desconectada do que você faz hoje que existe sim uma chance real dessa pessoa mais cedo ou mais tarde sair. Uma das coisas que mais me deixa feliz no mundo quando eu pego o WhatsApp de noite ou no final de semana e a equipe tá enviando coisa do WhatsApp, de um vídeo que eles encontraram, de uma técnica, de uma ferramenta, de um evento que eles querem participar. Qualquer coisa que a equipe está comentando no WhatsApp. Porque isso me mostra que eles estão utilizando o tempo livre deles para fazer uma coisa que eles gostam. E o que eles gostam de fazer está alinhado com o que a gente faz na empresa. Isso me deixa muito, muito, muito feliz. Vai ter gente que vai dizer, não, Pedro, mas que é isso? As pessoas têm que desopilar. As pessoas têm que poder ter interesses diferentes. E tá tudo bem. Mas eu acho que pessoas que o interesse dela é aprender mais sobre o que ela já faz bem, é o tipo de gente que eu quero ter no meu time. É o tipo de marinheiro que eu quero ter no meu navio junto comigo. Então, uma das coisas que me deixa mais feliz é isso. Quando eles interagem no grupo e no tempo livre deles, eles estão estudando e aperfeiçoando o que eles já fazem bem.
É, a equipe agora, pelo visto, vai ficar mandando fotinho.
Eu tenho o sentimento que vai bombar o grupo a partir de agora, final de semana. Vai ficar programada as postagens já.
Vai, eles vão ler durante a semana e vão guardar tudo no final de semana.
Ah, é bom demais. Vamos lá, então. Terceira e última dica é... Pergunte como a sua equipe gostaria de ser recompensada. Um por um, né? Não em geral, a equipe inteira. Mas quando você conversa individualmente. E quem ensinou isso foi a Mirelle. A importância de você poder conversar com cada pessoa perguntando como que você gostaria de ser recompensado quando você faz um bom trabalho. Pronto.
Também de ser recompensado, a gente não pode pensar que as pessoas são apenas movidas por aumento de salário, bônus. Todo mundo gosta de ganhar bem, né, e ganhar mais. Mas isso também é outra coisa que dá para ligar o alerta vermelho, né? Se a equipe só consegue ficar motivada diante do valor financeiro. Então, ela pode falar, nossa, eu gostaria de ter um dia de folga, né? Porque eu gostaria de fazer um curso, eu gostaria de ganhar um livro ou de, né? N coisas que não envolvem só o dinheiro, né?
Deixa eu dar um exemplo. A Mirelle conversou com uma pessoa do nosso atendimento, trabalhando nessa equipe de atendimento, e a resposta dela foi, eu gostaria de passar mais tempo com você, Mirelle. Indo com você para eventos, interagindo, porque eu gosto de ver como você se comporta e como você se interage com as outras pessoas, você me inspira. Eu lembro quando a Mirelle me contou essa história, eu fiquei assim, impressionadíssimo, né? Como tem coisas tão simples, que são tão importantes para as pessoas, e a gente não sabe, simplesmente porque a gente não pergunta. Então, como a Mirelle falou, pergunta para as pessoas como é que elas gostariam de ser recompensadas, né? Uma por uma, conversando individualmente com uma por uma. E se muitas delas estão dizendo, eu preciso de mais dinheiro, realmente, é um mau sinal. Porque significa que você, talvez, esteja pagando pouco, ou ela está muito endividada, aconteceu alguma coisa na vida dela, o que vai tirar o foco dela do trabalho, porque é assim, né? Ou ela não vê nenhum valor dentro da empresa, além do salário que ela recebe.
É, e é igual um filho, né? Se a gente fica dando presente toda hora, só presente, o que que significa, né? Para nós é muito mais fácil comprar um presente para criança do que se envolver com ela, passar tempo com ela, pensar outras coisas com ela. É igual com a equipe. É muito mais fácil. É mais fácil dar um bônus financeiro, né? Ah, tinha que juntar uma meta, dá lá R$100, R$200, R$500. É mais fácil do que pensar num curso externo, né? Pesquisar, ficar atento ao que está acontecendo no mercado. Olha, olha que legal na área do financeiro, está acontecendo tal coisa, vou ficar ligado para entregar. É mais fácil, né, o bônus financeiro do que a gente ficar atento a cada necessidade. Então, é um pouquinho de preguiça, né? Eu acho que a gente tem que sair um pouquinho do padrão.
Assim como a gente faz isso com clientes e tenta identificar o que eles gostam para criar algo que seja marcante, memorável, com a nossa equipe também, né? Fica o desafio, porque não é fácil. E justamente por não ser fácil, pouca gente faz. E justamente por pouca gente fazer, quando você fizer, o impacto é muito maior, é gigantesco. Então é isso. Essas são as três dicas. Recapitulando, dica número 1, contrate perfil, não capacidade técnica. Dica número 2, observe os hobbies da sua equipe. E dica número 3, pergunte como eles gostariam de ser recompensados. Espero que com essas três dicas você consiga identificar melhor se os soldados e os marinheiros que estão com você no seu navio realmente são engajados na sua missão ou se eles estão ali só temporariamente até poder pular fora. Muito importante.
O hobby é bem interessante, que a gente fica surpreso que nesse mesmo lugar que a gente treina, o pessoal domingo tá postando foto correndo, fazendo exercício no parque. Eu falo, nossa, domingo eles não dormem, até meio-dia ou comem um churrasco.
Esse centro de treinamento funcional que a gente vai pra lá, onde tem o personal trainer que cuida da gente, a equipe que trabalha lá, a competição deles é competir entre si, né? O hobby deles, eles fazem desafio entre si, quantas barras você vai fazer, os desafios de crossfit, de outras coisas diferentes. No final de semana eles vão pro parque correr junto, né? Então assim...
Eles desafiam um ao outro. E participam de torneio também, como equipe.
Você vê que são pessoas que estão alinhadas ao objetivo de vida com que elas trabalham. Isso é muito poderoso, né? E pra finalizar, muito importante. Lembre-se de um soldado que está lutando com você na sua guerra hoje, né? Um soldado com uma arma é só mais um soldado. Mas quando ele luta com uma causa que está ligada realmente ao coração dele, ele se torna um guerreiro imparável. Espero que você consiga ter vários guerreiros imparáveis na sua volta, para sua empresa também ser imparável. Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje do Supercast, ou podcast oficial do paraoutoevante.com.br, Escola de Diferenciação de Negócios. Amor, últimas palavras. Beijinho, beijinho, tchau.
É um desafio, né, ainda mais para empresas grandes passarem a cultura e a essência. A empresa vai se perdendo conforme vai crescendo, mas é muito importante a cultura ser criada quando a empresa já está pequena, ou se está grande, dá para voltar atrás e dá para fazer. Sempre dá, né? Não tem como a gente achar que eles já estão aqui há 5 anos, nunca foi feito isso, não vou fazer agora. Não, sempre dá para mudar, sempre dá para ser melhor.
Mas cuidado, que quando você mexer na cultura, vai ter gente que vai se conectar e vai ter gente que vai se desconectar. E tá tudo bem. É melhor você identificar pessoas que não têm perfil e ela sair agora, do que ela já tá há 5 anos, do que ela sair daqui a 10, 15 anos. E todo esse tempo, você teve um soldado do seu lado, que não acreditava naquela guerra. Então, quanto você deixou de crescer, né, por causa disso? Fica a dica. Um abração pra você, tudo de bom. Lembre-se sempre, a revolução começa aqui dentro.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.